Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã. Antônio Marques, um abraço a todos vocês aí de Balsa, Joenerson Santana, o Fabilson Braga, né? Fabilson Braga, nosso amigo Antônio Marques, que é o nosso correspondente, passando por aquela gripezinha, falta tomar o Alagia, né? Falta tomar o Rubrax para se prevenir contra essa onda de gripe que assola muita gente, está lotando as UPAs, os hospitais. É preciso que a gente mantenha a nossa saúde em alta. E a gente recomenda para vocês aí ter sempre esse cuidado e utilizar os produtos naturais para fortalecer a sua saúde. Obrigado, Antônio Marques, ele informando aqui que um grave acidente aconteceu na BR-230, que fica o trecho entre a cidade de Balsas e Riachão. Um veículo teve um problema, sofreu um acidente, Jovem Pereira, e aí ficou na pista. Outro veículo, durante a pista molhada e a chuva, veio um outro veículo, não conseguiu parar, bateu, saiu um carro caminhão, né, tipo caminhão, acabou atropelando o veículo que tinha sofrido o primeiro acidente, juntamente com uma pessoa. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Obrigado pelas informações aí da região sul estado do Maranhão.
Não conheço exatamente, não fiquei sabendo, só estou ficando sabendo desse caso agora, viu mesmo? Mas isso aí, quando acontece um caso, quando acontece um acidente, qual é a primeira atitude da pessoa que está no carro que foi acidentado?
Retirar do local.
Não, sinalizar.
Sinalizar.
Sinalizar o local até que possa retirar. Ó, tem aquele triângulo, que todo carro tem isso. E se não tiver, bote galho de mato nas pistas. Então a gente percebe muito quando trafega por essas BRs, que quando acontece por alguma falha mecânica ou qualquer outro problema, por um pneu, alguma coisa, os caras encostam o veículo, colocam o veículo no acostamento, mas não sinaliza. Às vezes você dirigindo aqui, quando você observa, você está em cima do outro veículo. Então é necessário que essas providências sejam tomadas e que o local seja sinalizado imediatamente. Inclusive o Código de Trânsito Brasileiro traz isso de forma muito nítida, viu? Então é preciso que os motoristas realmente tenham mais essa expertise, viu, Beto?
Uhum. Olha, vamos trazer aqui, tem mais outras informações na área policial. A Procuradoria-Geral do município de Santa Luzia vai analisar o uso indevido da marca oficial da prefeitura após uma caminhonete ser flagrada sendo conduzida por uma criança no município. A apuração foi iniciada após a Prefeitura de Santa Luzia abrir um procedimento administrativo e encaminhar o caso para o órgão jurídico municipal. Segundo o gabinete da Prefeitura, o veículo não pertence à frota da Prefeitura e não estava a serviço de nenhum órgão público. No entanto, nas imagens que circulam nas redes sociais, a caminhonete apresenta identificação indicando vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde, além da logomarca da gestão municipal. É um caso aí para ser observado, que haja realmente fiscalização para esclarecer, né, quem cedeu a chave, né, autorizou a criança a dirigir um veículo supostamente da prefeitura. Cabe aí os esclarecimentos.
Ou então que alguém que é muito fã da Secretaria de Saúde, que é muito fã do secretário, possa ter lá na secretaria para me conseguir um bannerzinho lá, deixa eu colocar no meu carro lá, eu acho tão bonito lá.
Pode ter sido também. Será, né, que alguém pode pedir um banner e o carro não ser oficial?
Será que alguém faria isso, Humberto? Chegar lá na Secretaria de Saúde, batia na porta e consegue para mim um banner para me colocar aqui na porta do meu carro, acho tão legal, eu sou fã do município e tal.
Tem uns que são apaixonados pelo prefeito. Olha, Jovem Pereira, vamos trazer essa informação da Polícia Federal, que apreendeu 12 caixas de canetas, aquelas canetas de emagrecimento estão na moda, né? Muita gente usando.
Estão na moda, mas é preciso ter muita responsabilidade, viu? Porque se usar de forma indevida, sem passar por uma consulta médica, a pessoa pode estar colocando em risco a saúde, viu, Beto? Então teve essa fiscalização de rotina, onde os policiais encontraram na bagagem de uma passageira, que vinha sabe de onde? De Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Então foram encontrados essas 12 caixas com frasco de aí dessas canetas aí para emagrecimento, substância usada para perda de peso. Segundo a própria Polícia Federal, o material era transportado sem a documentação sanitária e também de importação exigida. De acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a entrada desse tipo de medicamento no país exige autorização e também documentações específicas. O que mais se vê hoje é alguém tentando driblar a fiscalização e entrar com esse tipo de produtos ou produtos semelhantes no país. Então, isso caracteriza crime. Além das apreensões, certamente a pessoa vai responder. E não é só um crime não, viu? É mais de um, vai responder por essas situações, viu?
Isso. Mudando de assunto, foi lançada ontem à noite a revista Boas Notícias do Maranhão. Essa revista aqui, belíssima revista, um trabalho muito bem feito, com um resumo das principais ações e dos principais avanços conquistados nos últimos anos durante o governo de Carlos Brandão. Esse evento aconteceu lá no Blue Tree Hotel, aqui em São Luís, aí organizado pela Secretaria de Comunicação, e é uma revista que traz com muita objetividade, com muita clareza, os números para que a população tenha acesso de forma até documental, para que fique isso registrado, porque, como dizia o próprio governador Carlos Brandão, as coisas acontecem num volume, numa velocidade muito grande. No mesmo dia em que ele estava aqui entregando a segunda parte da Avenida Metropolitana em São Luís, no mesmo dia acontece, por exemplo, a inauguração de uma ponte no valor de 22 milhões, pouco mais de 22 milhões de reais, na cidade de São Félix de Balsa. Quer dizer, antes de fazer uma prestação de conta para a população, divulgar para a população um acontecimento importante, uma marca importante do governo, uma conquista importante, você já lança outra. Então, isso vai ficando no esquecimento. E a revista registra com bastante objetividade, de uma forma muito clara, a esses acontecimentos do estado do Maranhão. Só para ter uma ideia aqui, nas primeiras páginas, vem destacando, por exemplo, conforme o ranking de competitividade dos estados, o Maranhão ficou em primeiro lugar no Nordeste em potencial de mercado entre os anos de 2023 e 2024 e foi o quarto maior potencial do Brasil no ano de 2024. Muitas coisas que vão se perdendo, que vão acontecendo com uma velocidade muito grande, uma rapidez muito grande, e você não tem tempo de memorizar, de registrar. Força de trabalho. O programa Mais Renda, por exemplo, do governo Mais Renda e Minha Renda impactaram 12 mil famílias, 6.233 empreendedores nos 217 municípios do estado do Maranhão, 85% delas são mulheres. A questão daquele crédito, né, para os pequenos negócios, crédito na praça, dívida zero, realizou mais de 53 mil atendimentos e o Nota Legal restituiu de 2 a 3% do ICMS de volta aí para os consumidores. É muito importante que a população tenha essa leitura, né, que ela seja distribuída para que as pessoas possam verificar aquilo que a gente vem dizendo, repetindo aqui no programa, no dia a dia, mas que vão se perdendo por causa, como já falei, desse volume. O secretário de Comunicação, Sérgio Macedo, explicou que o objetivo principal, destacou que o papel principal dessa revista é dar transparência, é um exercício de transparência ao governo, e aí possibilita que todas as pessoas tenham acesso a informações que são importantes aqui para o estado do Maranhão. Vamos conferir.
É dar ao povo visibilidade do mundo que esse governo tem feito, né? Dificuldade grande, porque o volume de obras e entregas é muito grande. A gente não conseguiria colocar tudo em 110 páginas de uma revista. Por isso mesmo, ela é só o princípio de uma peça que vai ficar, de uma peça digital que vai ficar na plataforma do governo, sendo atualizada diariamente.
para um documento desse governo?
É um exercício de transparência, acima de tudo, dá ao povo, porque muitas pessoas, às vezes, guardam na memória aquilo que lhe diz respeito. Mas existem outras áreas de interesse que não são propriamente de todas as pessoas, mas que precisam ser publicizadas para que as pessoas tenham uma dimensão daquilo que está acontecendo e que transforma esse Estado.
Pois é, então esse é o objetivo da revista. O governador Carlos Brandão, diante de uma plateia formada por representantes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mostrou o que já foi feito até agora e prometendo para os próximos um pouco mais de oito meses que tem pela frente, de permanecer até o final do mandato e dar continuidade a esse trabalho que foi iniciado. Destacando pontos importantes, por exemplo, Jalve Pereira, a vinda da Ipasa aqui para o estado do Maranhão, uma refinaria de biocombustível, com investimento de 2,5 bilhões de reais, que faz muita diferença aqui para o povo do estado do Maranhão. Investimentos grandiosos em diversas áreas que têm transformado a vida da população. O programa Tô Conectado, que depois o Jonas Mendes deve trazer aqui mais informação, agora com a distribuição, por exemplo, de 50 mil cartões de transporte, alimentação nas escolas, a distribuição de tablets para os estudantes, a distribuição de Chromebooks para os professores. É muita coisa que só você dando uma conferida na revista para saber realmente o que vem acontecendo. E a questão do crescimento, a conquista do parque do título de Patrimônio Natural da Humanidade para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, é uma série de ações que, mesmo numa revista de mais de 100 páginas, é difícil de você resumir tudo o que vem acontecendo. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta com outras informações e, claro, quero contar com sua participação.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Foi aprovado em sessão plenária o projeto de lei ordinária de número 509/2024, de autoria do deputado Wellington do Curso. A proposta inclui no calendário oficial de eventos do Maranhão a campanha Rompa o Ciclo da Violência, a ser realizada anualmente na primeira semana de março. O texto segue para a sanção e, de acordo com o projeto, a iniciativa tem como objetivo fortalecer ações de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência, especialmente no âmbito doméstico. A campanha passa a integrar oficialmente a agenda do Estado, permitindo maior mobilização do poder público e da sociedade em torno do tema. E a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou dois projetos de lei de autoria do deputado estadual Wellington do Curso. Entre as propostas, ganha destaque a que institui a política estadual de prevenção ao afogamento infantil no Estado. As matérias seguem para a sanção governamental. A política estadual tem como principal objetivo promover ações preventivas e de conscientização para reduzir casos de afogamento entre crianças. A proposta estabelece diretrizes voltadas à orientação de pais responsáveis e da sociedade sobre medidas de segurança em ambientes aquáticos. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br. Na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.